Hoje nós voltamos ao tema da inflação, continuando o nosso bate-papo do nosso podcast da semana anterior. Bom, em primeiro lugar, a inflação, nós sabemos que é algo que corrói o poder de compra de todas as pessoas. E ela bate mais doído, principalmente, nos mais pobres, nas famílias que têm uma renda mais baixa. Mas como nós podemos fazer para nos proteger da inflação nos nossos investimentos, que é o tema de hoje? Bom, primeiro nós vamos lembrar aqui que existem algumas formas de medir a inflação. E eu vou destacar duas, que são as mais usadas pelo mercado. A primeira é medida pelo índice chamado de IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é medido pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é um órgão do governo federal. Ou seja, o IPCA é a inflação oficial do governo federal e ela serve para reajuste de salário, para cálculo de reajuste de servidor, reajuste de valor do salário mínimo, de aposentados e pensionistas e por aí vai. Bom, é interessante a gente saber que o IPCA ele é composto por uma cesta de produtos. E dentro dessa cesta de produtos, nós temos diversos itens. E os principais são alimentos e bebidas, transportes e habitação, que juntos correspondem a aproximadamente 75% do índice. E o IPCA mede a inflação para a maior parte das famílias brasileiras, 90% das famílias brasileiras, que são aquelas que ganham entre 1 a 40 salários mínimos mensais. Então isso significa que o IPCA mede basicamente a inflação ao consumidor para a maior parte das famílias brasileiras. Tem uma outra unidade de medida que é o IGPM, Índice Geral de Preços de Mercado, que é medido pela Fundação Getúlio Vargas. Ela não é oficial, porque ela não é medida pelo governo, mas ela é muito respeitada no mercado. Ela é usada, inclusive, para o reajuste do aluguel e algumas tarifas, como energia elétrica em algumas capitais brasileiras. E é interessante que o IGPM, ele mede a inflação ao produtor. Ele também tem um pouco da inflação ao consumidor, mas basicamente ele tem uma composição maior, um conjunto maior de produtos e de serviços que são voltados para o atacado e não para o varejo. A gente costuma entender essa variação como assim. Primeiro, a gente vê uma tendência no IGPM, que normalmente é acompanhado pelo IPCA. E dentro dessa tendência, nós estamos vendo já há muitos meses que existe uma pressão muito alta de inflação. Só para a gente acompanhar, no IPCA, nos dados fechados até a gravação desse nosso bate-papo, que foi de fevereiro, acumulado em fevereiro de 2021, nós temos uma inflação no ano acumulada de pouco mais de 1%, 1,11%. E nos últimos 12 meses, até fevereiro de 2021, de 5,20%. Já no IGPM, nós estamos percebendo que é um valor muito mais alto. No valor agora para março, que é o mais recente que nós temos agora, nós temos acumulado no ano 8,31% e nos últimos 12 meses, até março de 2021, incríveis 31,16%. O que significa isso? Significa que se eu tinha R$ 100 no ano passado, depois de um ano pela inflação do IGPM, eu perdi R$ 30 de poder de compra, então eu estou comprando equivalente a R$ 70, isso em um ano. E o que a gente tem que fazer para se proteger desse tipo de variação? Olha, dentro dos investimentos, nós temos que procurar aqueles que são vinculados a um índice de inflação, seja o IPCA, que é o mais comum, ou o IGPM, que é o menos comum, mas de vez em quando aparece no Tesouro Direto. Ou seja, nós temos que comprar um título que proteja da variação da inflação e ainda ofereça um valor acima para manter o nosso poder de compra. Nós encontramos isso facilmente no Tesouro Direto. No Tesouro Direto nós temos um título, inclusive, que se chama Tesouro Inflação Mais. E se você olhar nos títulos que estão em oferta, uma boa parte deles, se não quase todos eles, são vinculados ao IPCA. E de vez em quando aparece esses do IGPM que eu falei. Ou seja, ele vai pagar a variação do IPCA ou do IGPM para o investidor mais uma porcentagem, que hoje está em torno de 3,5% ao ano. Então, se a inflação for de 2% no ano, ele paga 2% mais 3,5%. Se for de, sei lá, 10% ao ano, ele paga 10% mais esse valor combinado no momento da compra, os 3,5%. Isso até o vencimento do papel. Então, para o longo prazo, esses são os melhores papéis que nós temos no Brasil hoje para manter o poder de compra dos investidores. Mais uma vez, não vai deixar o investidor mais rico, mas vai deixar ele menos pobre, uma vez que sempre vai ter ganhos reais acima da inflação. Procure no seu banco também, ou na sua corretora, ou no seu banco digital, os papéis que são atrelados a índices de inflação e que sejam voltados para o longo prazo. Lembrando, ele oscila bastante no curto prazo, mas para quem vai olhar para a aposentadoria, não tem papel de renda fixa melhor hoje no Brasil. Eu sou o professor Leandro Tortosa, para FM CBB.